Já ouviu esse disco?
Começando mais um podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Daniel de Almeida e essa pergunta que eu faço para vocês em todo episódio aqui deste podcast, onde eu falo sobre discos. E já que eu falo sobre discos, nada mais justo do que chegar aqui no finalzinho do ano, na última semana do ano, para falar sobre os meus discos favoritos lançados aqui em 2022. É isso aí, você que chegou aqui nesse podcast pelo título, né? Os melhores discos. Calma aí, é um clickbait, né? A gente precisa do clickbait ali para ganhar uma audiência, né? A gente não é inocente, não nascemos ontem, né? Então, se você veio aqui e vai ouvir, vai falar, mas esse disco não é o melhor, não tem o que. É os meus favoritos, baseado aí na minha experiência, na minha bagagem, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me agrada, o que não me agrada. Então, se você for comentar, ai, faltou esse. Não, não faltou, porque essa é a minha lista. E não querendo ser rude, você tem todo o direito de fazer a sua lista, que pode ser totalmente diferente da minha, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Aliás, se você tá ouvindo isso aqui, que é o de paraquedas, segue a gente lá nas redes sociais, @ já ouviu esse disco no Instagram e @ já ouviu o disco no Twitter, e escreve no post desse episódio aqui a sua lista, os seus 10 favoritos, seus 5 favoritos do ano, que é muito bom receber o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento lá nas redes sociais. Então, não se esqueçam, é os melhores discos do ano, pra mim, na minha humilde opinião, baseado no que eu gosto e no que eu não gosto. Então, pode ser que você que tá ouvindo do outro lado aí, vai ouvir alguma coisa aqui e vai falar, não, discordo, isso aí pra mim foi um lixo. Pra você, pra mim não. O meu intuito aqui é fazer você conhecer algo que você não tinha ouvido ainda, ativar a sua curiosidade. Vai que você não ouviu nenhum desses discos aqui que eu vou falar hoje, e você fique curioso e vá lá conferir. A minha missão já vai estar completa, que é isso que eu tento fazer aqui com este humilde podcast, esse que é um especial, né? Faz parte da nossa quinta temporada, não vai ser um episódio numerado da quinta temporada. Semana passada a gente falou aí sobre o disco da Dua Lipa, que foi o episódio, deixa eu pegar aqui só pra mim não me confundir, que foi o episódio número 7. Depois desses 3 especiais que vão sair aqui, né? Vai sair um hoje, né? Hoje, no caso, que você tá ouvindo aí no dia do lançamento, vai sair um na sequência no outro dia e mais um na sequência. Vai ser 3 dias seguidos de podcast. E aí eu vou tirar umas férias, vou fazer uma pausa aí esse mês de janeiro. Vocês vão ouvir reprises aí, né? Selecionei 4 discos que eu acho interessante passar como reprises aí, discos que estiveram lá na quarta temporada do podcast, na retrospectiva musical. Tirei eles daquele programa gigante de uma hora e meia, e fiz um único episódio sobre um disco só aí para ser reprisado, caso alguém não tenha ouvido, ou caso você seja novo aqui no podcast, não ouviu a quarta temporada, você vai ouvir um disquinho solto ali do que foi a quarta temporada. Eu vou descansar um pouquinho, né, o mês de janeiro, vou viajar. Faz tempo que eu não saio de casa, né? A gente tava com todo o lance da pandemia. Eu sei que não acabou ainda, antes que você tente problematizar, eu sei que não acabou. Mas eu e minha família já estamos imunizados aí com 4 doses. Vamos usar máscara onde precisar usar máscara, né? E eu não parei de fazer o podcast entre 2021 e 2022. Acho que até vim direto, né? 2020, 2021, 2022... Então, vou dar um break agora, né? Vou relaxar, recuperar as energias e volto em fevereiro. Mas para fechar com chave de ouro o ano, vamos ter 3 episódios seguidos aí, na mesma semana, um depois do outro, para falar sobre as minhas escolhas musicais aí, os meus discos favoritos deste ano aqui de 2022, que foi muito bom para música. Se você acha que música boa só se faz lá nos anos 80, 90, até 2000, depois parou, você tá enganado, meu velho, porque todo ano sai muita coisa boa, sai muita coisa legal, e uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida foi parar durante o ano. Parar não, né? Porque eu fiquei parado ouvindo. Mas conforme iam saindo discos durante o ano, eu ia ouvindo, e tem uma lista, né? Tem uma planilha onde eu vou anotando ali o nome do artista, o nome do disco, uma nota, o que eu achei, e vou reouvindo durante o ano esses discos que eu mais gostei, assim, pra mim chegar no final do ano e falar. Eu fiz isso em 2021. 2020 eu ouvi algumas coisas, mas foi pouco. 2021 eu ouvi muita coisa. E 2022 agora eu ouvi mais coisas ainda para poder chegar no final do ano e fazer a minha listinha aqui. E agora eu espero que isso aqui se passe a ser uma coisa tradicional aqui do podcast. Chegar todo o final de ano aqui e fazer uma lista. E essa lista vai se basear em três, não gêneros, né? Mas o primeiro, o de hoje aqui, rock e heavy metal e afins, né? Que pode abranger death, pode abranger thrash, punk. Vai ter o pop, né? O pop e afins também, né? Pop, jazz, blues, R&B. Se eu gostei, tá ali no meio, não é rock, vai junto com o pop. E eu fiz esse ano uma coisa diferente, porque eu separei também discos aqui do nosso país, né? Do nosso Brasil. Vai ter uma lista, né? O último episódio vai ser sobre os discos nacionais aí que eu mais gostei em 2022. Então hoje vamos aí falar sobre rock, sobre heavy metal em geral, né? E eu já queria, de bate-pronto, agradecer aqui, né? Não vai ouvir, não vai chegar nele. Mas para fazer esse episódio de rock, eu peguei todos os lançamentos desde 2021. Eu vejo lá no site canaldorock.com.br. O Marcelo Vasconcelos faz um puta trabalho lá. Todo ano ele coloca mês a mês, assim, disco, dia a dia, que tá saindo. Tanto que se você ir agora lá no site, no Canal do Rock, já tem 2023, tem alguns discos confirmados, que ele já fez o post lá com esses discos de 2023, que aí que já tem algumas coisas aí que tá com data marcada para sair, então ele já atualiza. Mas eu sempre pego lá no canaldorock.com.br e eu vou acompanhando por lá. Eu não escuto, a maioria eu não escutei no dia que saiu ou na semana, mas eu vou catando durante o ano ali algumas coisas que ele posta lá, né? Vejo o dia, vejo o mês, vou anotando e vou escutando, e tem muita coisa boa sim que ainda é feita hoje em dia. Chega de enrolação, já falei quase 10 minutos aqui deste primeiro bloco. Vou subir o som aí, hoje o episódio um pouquinho mais longo, né? Vou falar de 10 discos e mais um pouco, vamos ouvir música pra caramba, então vai ficar um pouco extenso, mas tem música combinada ali com eu falando, pra vocês não ficarem de saco cheio também da minha voz chata aqui. Então, DJ, sobe o som aí, eu já volto. Hoje a gente vai falar sobre os meus discos favoritos de 2022, que para você pode ser os melhores ou pode ser os piores, não sei como tá a sua lista aí, mas para mim esses foram os discos que me apeteceram mais nesse ano aqui. E eu queria só falar que essas escolhas aqui, eu vi esse ano, né? Não consegui ouvir tudo, né? Não teria nem como ouvir todos os discos lançados em um ano. Eu ouvi aí 125 discos aí aproximadamente para fazer esse episódio aqui, e escolhi hoje aqui os 10, né, destaques aí, o meu top 10 discos favoritos do ano, e tem também algumas menções honrosas, né, alguns discos que me pegaram bastante. Acho que um dos critérios principais para me fazer esse episódio é eu ouvir o disco, ele não me chatear de alguma forma, assim, que eu tô ouvindo e, putz, vai, acaba logo, passa logo. Porque tem alguns discos que eu ouvi, nem de rock, acho que mais da música pop, porque eu lembro que eles eram muito bons, mas eles eram muito compridos, então chegava uma hora que eu já não tava aguentando mais, tava repetitivo. Tem outros discos que você vai ouvir, aí você realmente vê que a qualidade é bem baixa, mas eu acho que um dos principais fatores é terem músicas nesses discos que colam na minha cabeça. Teve alguns aqui da lista de hoje que eu vi de primeira assim e não gostei tanto. Aí eu falei, não, eu vou tentar ouvir de novo, né? Aí eu fui ouvir de novo, eu conseguia cantarolar uma, duas músicas. Eu falei, opa, essa música ficou na minha cabeça, hein? E aí eu ouvi de novo, eu já tava cantarolando 4, 5, 6. Então, isso conta muito pra mim, porque significa que de algum jeito aquela música me tocou a ponto de, sem nem eu perceber, eu ter decorado alguma parte da letra, até alguma coisa que me marcou bastante. E tem alguns discos aqui que fizeram esse papel muito bem, seja já de cara, né? Os que já me pegaram logo de cara estão aí nas posições mais altas, mas mesmo lá no top 3 vai ter um disco que de cara ele não me pegou, assim, eu gostei, mas não tinha colocado no meu top 10, e eu fui reouvir, e conforme eu ia ouvindo, eu ia gostando mais. Então aí eu tive que subir um pouquinho a nota desse disco. E eu queria começar já aqui falando um pouco das surpresas, né? Eu gosto de colocar na minha lista, né? Principalmente depois do filtro Nostalgia da Dua Lipa, que foi uma surpresa assim arrebatadora. Eu gosto de colocar discos que me surpreenderam, né? Que foram surpresas positivas. Eu até instituí assim na minha planilha o prêmio Dua Lipa do ano, que é o prêmio que eu dou pro disco que mais me surpreendeu assim de tudo que eu ouvi. E eu já queria começar a falar, pra mim, o ganhador do prêmio Filtro Nostalgia, né, o prêmio Dua Lipa, pra mim foi o disco da Meg Lindemann, o disco Sucker Punch. É o primeiro disco da cantora e ele me surpreendeu muito, assim, porque como eu acompanho no Twitter, eu acompanho a fanbase ali da Billie Eilish, né, eu converso com muitos jovens, né, molecada, garotada, e eu vi muita gente falando dessa cantora. Eu, pô, isso é pop, né, não tem jeito, esse cantor é pop. E aí eu vi que saiu o disco dela, tava todo mundo falando, ah, que disco legal, papapá. E fui ouvir o disco, pensando que era um disco de pop. Quando eu comecei a ouvir, uma cara caiu no chão. Eu falei, caraca, isso aqui é muito legal. Tanto que a música que abriu este bloco aqui, que você está ouvindo de fundo aí, a Take Me Nowhere, é desse disco aqui, o Sucker Punch, da Meg Lindemann, que foi a grande surpresa pra mim deste ano aí. Outro disco que também me surpreendeu bastante, assim, foi o The Gang's Out Here, do Skid Row. É o sexto disco, né, do Skid Row, primeiro com o novo vocalista Eric Grönwall, acho que ele é sueco, uma coisa assim, e é o primeiro disco da banda, né, acho que de inéditas em 16 anos, então assim, a galera que gosta tava esperando há muito tempo. E ele foi uma surpresa pra mim, porque eu não sou muito fã de Skid Row, nunca acompanhei muito. Eu conheço 18 and Life e mais alguma outra coisa assim, e nunca fui muito afim de ouvir Skid Row, nunca tive muita vontade. Tenho amigos que gostam muito de Skid Row, mas nunca me pegou. E eu vi muita gente falando bem desse disco, né? Então falei, poxa, vou dar uma chance. E, rapaz, saí com uma grande surpresa, assim. É um disco bem legal mesmo, vale aí você tirar uns minutinhos para ouvir o The Gang's Out Here, do Skid Row, bem legal. Outro que me surpreendeu bastante, que é de uma banda que eu já conhecia, já tinha ouvido algumas coisas lá do começo da carreira da banda, né, mas eu também não tenho zero vontade, assim, se eu for falar pra mim, e aí, vai abrir aí, vai dar um play nessa banda? Eu falo, não sei, talvez não. O Blind Guardian, o disco é o The God Machine, que eu achei, cara, muito bom, muito legal. Os fãs da banda também estavam a cota aí esperando, 7 anos, né, de espera aí por um novo álbum da banda, e eu acredito que valeu. Eu vi eles em algumas listas de melhores do ano e tal, então acho que não é uma coisa que é só minha tá falando bem desse disco aqui. Parece que a crítica, num geral, gostou bastante, e realmente eu saí satisfeito do disco. Mais uma banda que eu não tenho muita afinidade, não ouço muito, não esperava nada e saí completamente satisfeito. Tem uns outros discos aqui que eu gostaria de mencionar que me chamaram a atenção durante o ano, né? Eu vou anotando na minha lista lá e depois eu faço um top 10 e mais algumas coisas que eu gostaria de comentar, né? E alguns, assim, me chamaram bastante atenção. Uma grande surpresa que eu tive, que até ali, mais ou menos, o meio do ano, tava na minha lista, é um EP, por isso que ele não entrou até na lista, porque eu acho que não seria justo colocar um EP ali de 2, 3 músicas, batendo de frente com um disco de 10 faixas, por exemplo, que é de uma cantora, é jovem, acho que ela deve ter, sei lá, 15, 16 anos. Eu descobri através da plataforma Groover, lá eu faço umas críticas, né, umas resenhas, né, sobre músicas que a plataforma manda pra gente, a gente escreve alguma coisa sobre as músicas, e eu conheci essa cantora lá, ela chama Ava Toton, e ela lançou um EP chamado Charm School Dropout. Mano, sensacional, é uma menina muito jovem ela, e tem um EP sensacional, cara, chama Charm School Dropout. É, vale você conferir aí, rapidinho, se eu não me engano, tem 3 ou 4 faixas. E os jovens, né, que bom que a gente ainda tem jovens se apaixonando pelo rock, descobrindo o rock, fazendo rock, né. Esse EP tem uma das minhas músicas favoritas do ano, que até deixa eu pegar o nome aqui, pra mim não falar errado, que é uma música que eu gostei muito, coloquei, eu costumo fazer playlist ali das músicas favoritas, né, das minhas músicas favoritas durante o ano, e ela está lá nesta playlist. Deixa eu pegar o nome aqui para me dar os créditos para a querida Ava Toton. É a faixa título, chama Charm School Dropout, a faixa título aí desse EP, que é muito, muito bacana mesmo, e quase entrou ali no meu top 10. Outro EP também que eu gostei muito, mas eu não achei justo comparar ele com um disco completo, foi o EP do Épica, o The Alchemy Project, que tem várias participações especiais, e eu gostei provavelmente muito mais do que o Ômega, né, o último disco deles, que eu gosto de uma coisa ou outra, mas não me pegou tanto. Outro disco muito bom desse ano, o Pawns and Kings, do Alter Bridge, sensacional. Alter Bridge, é falar bem do Alter Bridge, é chover no molhado, porque essa banda é fantástica. Uma outra banda que ficou ali no meu top 10 ali por alguns meses, e que foi um dos primeiros que eu ouvi no ano e que eu gostei muito, foi o Korn com o Wrecking. Eu sou muito fã do Korn, assim, mas os últimos trabalhos deles não me pegaram tanto assim quanto esse disco aqui me pegou. Até esse episódio aqui abriu, né? Abrimos o episódio de hoje com uma música desse disco, a faixa Forgotten do Korn, que abriu o episódio de hoje, está aqui nesse disco Wrecking, muito bom. E uma banda também, até que nova, que quase entrou no meu top 10 também, por isso que está aqui nas menções honrosas, o Infected Rain lançou o disco Ecdysis. Cara, é muito legal, Infected Rain faz um som mais um metal de jovem, né? Gosto de chamar de metal de jovem, esse metal que tem muita banda fazendo hoje em dia, tipo Cold Orange, aí tem aquele Animals as Leaders, é um metal jovem, e gostei bastante. Ele rivalizou muito esse disco com um outro que vai estar aqui no top 10, mas eu acabei optando pelo outro porque ele me pegou muito mais, mas esse disco também é muito bom. Tem uma trinca aqui, tem uma banda que ela é recente, acho que a gente pode chamar ela de nova, tem um nome complicado e foi isso que me chamou a atenção, que é a King Wizard and the Lizard Gizzard. Essa banda é simplesmente fenomenal, é uma banda que faz um som completamente fora da caixa. Para você que tá enjoado de coisa repetida e quer uma coisa mais original, vá ouvir o King Gizzard e the Wizard Lizard. O King Gizzard e the Lizard Wizard. Agora acertei, pô. Tá nome difícil. Eles lançaram simplesmente 3 discos esse ano. E no ano passado eles tinham lançado um que foi um dos meus favoritos do ano. E esse ano aqui eles lançaram o Omnigatarium, o Changes e o Ice Death Planets Lungs Mushroom in Lava. Isso é o nome de um disco só, mas a banda é assim mesmo, completamente fora da caixa. E esse último aqui que eu mencionei, o Ice Death Planets Lungs Mushroom in Lava, também ficou um tempo tempão ali no meu top 10, mas acabou caindo, mas eu tinha que mencionar eles aqui. E eu pretendo aí num futuro próximo fazer algum programa sobre o King Gizzard, porque é uma banda fantástica. Se você não conhece, vá ouvir, porque é totalmente fora da caixa, assim, é um negócio absurdo. Um cara que eu já conhecia, que eu nunca fui muito fã assim da sonoridade, nunca me pegou tanto, mas que lançou acho que 2 discos esse ano e um deles me pegou muito, foi o Jack White com o seu Fear of the Dawn. Não é o Fear of the Dark do Iron Maiden, é o Fear of the Dawn do Jack White, eu achei bem legal também. E uma outra banda que os últimos trabalhos não tinham me pegado tanto, como eu falei, acho que o Epica não me pegou tanto, o Korn não me pegou tanto, essa aqui também, os últimos trabalhos deles não tinham assim me agradado tanto, e esse ano eles também lançaram 2 discos, o Red Hot Chili Peppers. Eu gostei muito, acho que do, se eu não me engano, é o segundo, que é o Return of the Dream Canteen. Achei muito legal mesmo, porque o primeiro não tinha me pegado tanto, tem umas coisas assim que eu sinto falta daquele Chili Peppers lá dos anos 90, 2000, eu sei que agora a banda tem uma pegada totalmente diferente, mas nesse disco aqui tem muita coisa boa que me lembrou dessa época aí, gostei bastante, hein? Se você não ouviu os 2 discos do Chili Peppers, vá lá ouvir e veja aí qual você gosta mais. Eu gostei mais do Return of the Dream Canteen. Outra banda aqui que eu queria mencionar, que eu não sou tão fã assim, mas eu acho bem legal e que provavelmente eu vou ver eles aí em abril, no Monsters of Rock, é o Scorpions. Lançou um disco muito legal, cara, o Rock Believer do Scorpions. Nunca fui muito fã assim do Scorpions, nunca me pegou tanto. Gosto ali dos singles, algumas coisas soltas. Já ouvi a discografia deles e tem umas coisas assim muito boas e tem umas coisas muito ruins. Mas esse disco aqui é muito bom mesmo, agora que o Mickey D entrou pra banda, né, tocava no Motorhead, baterista do Motorhead, agora que ele entrou aqui pro Scorpions, deu um ar novo pra banda aqui, e esse disco, ele fenomenal, de verdade, se você não ouviu, você já tá errado, vai ouvir, pelo amor de Deus. Eu quero agora dizer também que nem tudo são flores, né, minha gente? Nem tudo é alegria, nem tudo é amor, nem tudo é paixão. E a gente tem as decepções aí durante o ano. E eu tive algumas. Eu queria começar já, talvez, pela maior delas, que é uma banda que eu gosto muito, que não é tão conhecida aqui. Já falei dela aqui no podcast, na retrospectiva musical, que é o Gwar. A banda ali dos caras fantasiados de monstro e tal, né? E eles trocaram o vocalista, né, depois que o vocalista principal mais conhecido da banda morreu, né? E eles vieram com esse disco novo, The New Dark Ages, e eu tava com uma expectativa, assim, que fosse um disco legal, e não me pegou tanto, infelizmente, não me agradou. E também tivemos aí 2 notas bem baixas, que foi para o Reckless Love, com Turbo Rider, nossa, não gostei. Eu costumo dar de 0 a 10 ali, pros discos, a nota, né? E quando ele não me incomoda, mas também não me agrada, como foi o do Gwar, foi um 9. O Reckless Love, com Turbo Rider, eu dei um 8,5 de 10, porque também não vão baixar o nível, né? E outro que eu vi uma galera falando que é muito bom, mas que não me pegou, foi o Def Leppard, com Diamonds Star Hallows. Def Leppard é uma banda, assim, que eu não consigo muito, assim, gostar. Eu não sei, não me pega. Entendo toda a importância histórica. Baterista deles é um cara que eu acho assim uma das histórias mais fantásticas, mas eu não me conecto muito com a banda. E para o que eu menos gostei, assim, que tá categorizado como rock, né, mas não sei nem se é mais rock, foi o Arctic Monks com o The Car. Eu vi uma galera falando que foi o melhor disco do ano, para você ver como que o melhor ele é subjetivo, né? Teve publicações que colocou como um disco genial. Eu fiquei com sono, eu fiquei cansado, eu parei, sei lá, na penúltima ou antepenúltima faixa, eu peguei e falei assim, gente, não dá, para, chega, que é isso aqui? Não me pegou, mas entendo quem gosta e respeito, acima de tudo, né, quem achou o melhor disco do ano. Opinião tá aí pra gente dar à vontade, e a minha opinião é que não me pegou tanto o The Car do Arctic Monkeys. Agora eu vou pedir pro DJ, nosso querido DJ, subir a trilha, que agora a gente vai entrar no top 10 aí dos meus discos favoritos do ano. Já queria dizer que eu não vou falar muito detalhadamente de cada um, como eu fazia, por exemplo, na retrospectiva, que eu pegava ali 6 discos e contava uma puta história, porque senão esse episódio aqui vai ter 3 horas. Eu vou falar um pouquinho ali resumidamente sobre o que é o disco, o que eu achei, e até porque futuramente eu quero trazer muitos desses discos aqui para o podcast, então vou me poupar, né, para não queimar a pauta. E para economizar a voz também, né, tem mais 2 programas além desse aqui para gravar e lançar. Então, DJ, sobe a trilha, e a trilha que a gente vai ouvir já de cara para começar esse top 10 é simplesmente o Madman, né, Ozzy Osbourne. Sobe a trilha aí, DJ, e eu já volto. Pension Number 9 do Ozzy, aí é o seu 13º disco lançado em 9 de setembro. Foi mais uma vez produzido pelo incrível Andrew Watt, né? Esse disco aí do Ozzy, ele recebeu 4 indicações ao Grammy Awards, né? Que vai acontecer agora em 2023. Eu acho que 2, pelo menos, ele leva fácil aí com esse disco. Particularmente, eu gosto mais desse daqui, né, do que o disco anterior do Ozzy, que foi o Ordinary Man. Eu acho aquele disco legal até, mas pra mim esse aqui, ele tá um degrau acima, ele é muito mais legal, muito mais, né? Eu ouvi assim logo de primeira, ele já me pegou, muitas faixas me pegaram ali, coisa que não aconteceu tanto com o Ordinary Man. Esse disco aqui pra mim, ele tá aí acima. E fora que é um disco que tem participações especiais, pô, de nível altíssimo, né? Temos aí nomes como o Tonayomi, né? Só que já valia, né, todas participação de alto nível. Mas ainda tem o Eric Clapton, o Jeff Beck, tem também o Zakk Wylde. Esses caras só brilhantam ainda mais esse disco aqui, que é o meu 10º disco favorito do ano. E eu vou citar aqui músicas, né, que eu gostei, que eu gostaria de destacar de cada disco. Se você não tiver com paciência de ouvir o disco inteiro, ouça aí a Parasite, que tocou um pouquinho aí, um trechinho antes de eu começar a falar aqui. A Mr. Darkness, né, que tem o Zakk Wylde. E a The Generation Rules, que tem o Tonayomi. Gosto bastante dessas músicas. Indico aí o Pension Number 9 do Ozzy. Até a faixa título também, que ganhou um clipe muito legal. É uma faixa bem interessante do disco do Ozzy. Meu 10º lugar aqui dos favoritos aí do ano de 2022. Agora o DJ vai subir a trilha, porque no 9º lugar a gente tem outro gigante aí do heavy metal, né? O Megadeth, com o seu The Sick, The Dying and The Dead. Sick, The Dying and The Dead é o 16º disco do Megadeth e foi lançado em 2 de setembro. E ele veio aí após 6 anos do Dystopia. O Dystopia, que já foi um disco muito bom mesmo, acho que foi um dos que eu mais gostei aí daquele ano. O Dystopia eu vi bastante, só que nesse daqui a banda ainda tá bem mais madura, né? Apesar de ser outra formação ali, pelo menos na bateria e no baixo. E esse disco também é a prova que a parceria entre o Dave Mustaine e o Kiko Loureiro, né, nosso brasileiro aí, Kiko Loureiro, deu super certo, né? Durante a produção do disco, ali por volta de maio de 2021, o baixista de longa data do Megadeth, o Dave Ellefson, ele se envolveu em escândalo sexual e ele, logicamente, que foi demitido da banda e teve as suas partes aí regravadas, né? As partes que ele tinha gravado foram completamente retiradas do disco, e quem foi trazido para a banda para regravar essas partes foi o Steve DiGiorgio aí, que cobriu essas gravações. Outra novidade também na cozinha da banda foi o baterista Dirk Van Buren que assumiu a cozinha, né? A cozinha cheia de pratos ali do Megadeth, que em Dystopia tinha sido feita pelo Chris Adler do Lamb of God, que é outro baterista muito foda. O Dirk Van Buren também toca pra cacete. Músicas aí que eu gostei bastante, assim, que uma delas já até você ouviu um pouquinho aí, We'll Be Back, muito massa, e Night Stalkers, que tem a participação do ICT. E se tem o ICT, é bom, que esse mano é foda demais. Esse disco aqui do Megadeth vale muito, tá aqui, é um disco porrada, bom demais. Se você não ouviu, você tem que parar, você tá fazendo aí depois desse podcast aqui, vai ouvir o disco do Megadeth, que é bem legal. E eu falo isso, eu nem sou tão fã de Megadeth, tá? Eu gosto assim, meio jogado algumas coisas assim, um disco ali, outro aqui, mas esse aqui é fenomenal. No oitavo lugar, DJ vai subir a trilha mais uma vez, porque a gente vai ouvir Stratovarius. Eles estão aqui com seu disco Survive. Stratovarius também é o 16º disco deles e também foi lançado em setembro, assim como o do Megadeth que eu falei agora há pouco. E esse disco Stratovarius também marca o fim de uma longa espera dos fãs aí por um disco novo da banda. O último disco deles de inéditas tinha saído aí 7 anos atrás. E a banda traz como temática principal aqui, né, o meio ambiente e o futuro da humanidade, tá? Muita discussão, a gente tá vendo as queimadas das florestas aqui no Brasil, né? Todo o lixo que tá sendo jogado nos oceanos, aí também tem todo o papo, né, de como a humanidade tá lidando ali com o avanço tecnológico. Tá bem em voga esses assuntos aí, e o Stratovarius traz essa temática para um disco que tem uma capa muito linda também. E eu confesso que eu fiquei bem surpreso com esse disco aqui, pois o Stratovarius é uma banda que eu também nunca tive muito contato, assim, eu já conhecia de nome. O que eu conhecia mais, assim, deles a fundo é o Hunting High and Low, lá de 2000, e também nunca mais ouvi mais nada. Vi que esse disco tava na lista ali dos lançamentos do ano, falei, ah, vamos dar uma conferida, né? E eu saí bem satisfeito do que eu ouvi, e nem tava no meu top 10. Eu ouvi ele na primeira vez, achei legal ali, beleza. Aí no final do ano eu fui reouvir, né, pra ver se a nota que eu tinha dado condizia, se eu podia pelo menos mencionar ele, e eu, sem perceber, eu tava cantarolando algumas músicas. Eu falei, eita, ficou na minha mente. Então já acendeu uma luzinha ali, e aí depois eu ouvi ele de novo, aí falei, vai ter que estar no meu top 10, porque é um disco fenomenal. Se você não ouviu o Survive, por favor, depois desse episódio aqui, vai dar uma conferida. Músicas aí que eu indico: Survive, né, faixa título, A Broken e Firefly, ótimas músicas aí desse disco. Na sequência, em sétimo lugar, tem uma banda, um disco que esse sim, da primeira vez que eu ouvi, já veio direto aqui pro top 10. Eu tive certeza que eles iam ter que estar aqui, porque é um disco muito bom, que é Will of the People, do Muse. Do trio britânico, foi lançado em 25 de agosto e foi um disco aí do Muse que teve um ótimo êxito comercial, né, se tornando o 7º disco consecutivo da banda a liderar as paradas do Reino Unido. E pra mim esse disco aqui, ele teve muito tempo no top 5, né, ele parece meio que um best-of da banda, parece uma compilação da banda, porque eles pegaram nesse disco aqui todos os estilos que eles já tocaram, né? Eles já foram muito mais calcados no metal, aí veio vir pro rock e foram até um pouco mais pro lado da música eletrônica. E nesse disco eles meio que fazem essa mistura de todos os estilos que eles já tocaram, porém em novas canções. Então você ficou ouvindo, se você é meio desavisado, você vai achar que é um best of dos caras. E isso me agradou muito. E tem algumas músicas ali, né, com essa combinação de estilos ali, que ficaram sensacionais, foram direto para as minhas playlists, né, de música favorita desse ano aqui. E tem músicas que são realmente muito boas. Will of the People, né, a faixa título, é muito legal. A You Make Me Feel Like It's Halloween, nossa, fantástica. A Kill or Be Killed, que tá tocando de fundo, que abriu esse bloco aqui do Muse, né, pra falar do disco, ela é metalzona pesadíssima, é fantástica essa música. E a Euforia também é outra música que eu gostei muito. Se você não quiser ouvir o disco inteiro, né, quer ver se vale a pena ouvir o disco inteiro, tá, eu aconselho você ouvir inteiro. Se você não quiser ouvir inteiro, escuta aí Will of the People, You Make Me Feel Like Halloween, Kill or Be Killed, principalmente a Kill or Be Killed, tá? Que ela é fantástica. Se você gosta de música pesada, você vai gostar de Kill or Be Killed. E a Euforia também. Uma música sensacional, músicas sensacionais aí deste disco fantástico do Muse. E em sexto lugar a gente vai com ela, princesinha, rainha na verdade, né? A rainha do pop punk, Avril Lavigne e seu disco Love Sucks. Like a chicken time bomb, I'm about to explode! Let's go! You did me dirty, now I'm caught on living life without you. I just wrote a song that goes, I don't give a f*** about ya. And I'll be happy if we never speak again. I just deleted every memory from inside of my head. Love Sucks é o sétimo disco aí da cantora canadense, rainha do pop punk, Avril Lavigne, né? Esse é um disco que é lá do começo do ano, 25 de fevereiro, e ele veio aí 3 anos após o álbum Head Above Water. E eu confesso que eu tava meio desconectado da Avril ultimamente, né? Não ouvi esses lançamentos aí mais recentes dela, antes do Love Sucks, é claro. E eu tinha ouvido Let It Go, né, pra falar dele lá na retrospectiva da quarta temporada. E por causa disso aí eu relembrei algumas músicas e tal. Mas eu não tava esperando nada desse disco aqui. Eu fui com zero expectativa. E eu confesso que eu saí bem satisfeito da primeira audição dele. Já anotei, fiz boas anotações. Não tinha colocado ele ainda no meu top. Mas conforme eu ia reouvindo ele durante o ano, esse eu ouvi bastante vezes, né? Parece que as músicas iam cada vez mais grudando na minha cabeça. E conforme eu ouvi a próxima vez, eu tava cantarolando. E me diverti um bocado aqui. Ele chegou até a figurar ali no top 5 por muito tempo. E também tem algumas músicas aí que são as minhas favoritas do ano, como a Bite Me, eu gosto muito. Cannonball, que tá tocando de fundo aí. A Love Sucks, Love When You Hate Me e All I Wanted. Esse disco aqui parece que a Avril, ela pegou a sonoridade de todo mundo que ela influenciou, né? Ou que era meio contemporâneo com ela ali. Tem muita coisa ali do Blink-182. Lembra muito Blink-182. Tem até a participação do Mark Hoppus aqui. E parece que ela fez, ao invés dela fazer o som dela, ela fez o som dessa galera que ela inspirou. Eu vi uma galera criticando por causa disso, mas eu achei bem legal. Sempre que eu ouço esse disco aqui, eu me divirto bastante, eu saio bem satisfeito. Então por isso que ele tá aqui no sexto lugar. O DJ vai fazer um sobe o som aí com Cannonball, uma música que eu gostei bastante do Love Sucks, e depois a gente vai ouvir a música do nosso quinto lugar aqui, que é Once Human com seu disco Scar Weavers. Você não faz ideia de quem é Once Human. Eu já vou falar um pouquinho deles aí pra você. Eu já volto.
Podcast já viu esse disco.
E no nosso quinto lugar a gente tem Once Human com o disco Scar Weaver. Esse é só o terceiro álbum da banda, ele foi lançado lá no começo do ano, 11 de fevereiro, e logo que eu ouvi pela primeira vez, eu sabia que o disco ia estar aqui no meu top 10, não sabia direito a posição, mas eu sabia que ele ia estar aqui nessa lista final. Conforme o ano 2022 foi passando, e eu ia repetindo ali as audições, né, eu ia gostando cada vez mais do disco. Eu conheci a Once Human por volta ali de 2016 ou 2017. A banda, ela é recente, ela é de 2014, né? E eu conheci ela ali nessa época ali de 16, 17 mais ou menos, junto com Epica e o Infected Rain, que eu falei das duas mais cedo aqui, né? E apesar de não ter mais consumido tanto conteúdo deles desde então ali, acho que até 2018 eu vi muito, mas depois eu deixei meio de lado. O nome deles, claro que estava no meu radar. E assim que eu vi o disco ali na lista de lançamentos, eu corri para ouvir o disco. E valeu muito a pena, porque ele é sensacional e acabou aqui, né? No top 5. O Once Human, como eu falei, é uma banda lá de 2014. Ela é a banda do guitarrista Logan Mather, que era do Machine Head e do Soulfly. A banda bem nova, tem uma vocalista mulher que canta pra cacete, a Lauren Hart, lindíssima e talentosíssima. Se você não conhece a Once Human, vai lá ouvir, dá uma chance pros caras, que se diz que é bem legal, mistura, né, desse metal mais moderno com peso, assim, cara, é muito gostoso de ouvir, é foda. Músicas que eu recomendo aí, a Deathlock, que tem o Rob Flynn do Machine Head, tá tocando aí de fundo, Eidolon, Skyweaver e Erasure, são músicas aí que eu gostei pra caramba desse disco aqui, do Once Human, Skyweaver, descasso, recomendo demais. Outra banda que eu recomendo demais, que eu falo muito desses caras onde eu posso, e que pra mim é uma das descobertas assim mais interessantes dos últimos anos, e que o DJ vai subir a música agora, é o Black Midi, que está aqui no quarto lugar com seu disco Hellfire. Posterity will show me to be the greatest the world has ever seen, a genius among non-entities. The left-wing clash of a century, 2163, I was there, but could not see, being a 3-foot-3 superfluous freak, blinded by necks, upper backs and knees, falling fast, flapped by the breeze, sunshine in the red trunks, the sun blue in the blue. Hellfire é o terceiro disco aí da banda londrina Black Midi, que pra mim aí junto com King Gizzard, que eu mencionei mais cedo, foram as minhas melhores descobertas musicais aí dos últimos anos facilmente. Esse disco ele foi lançado lá em 15 de julho e a maioria dele foi gravado pela banda num período corrido aí de 13 dias. E se você ouviu o disco, você ouviu Black Midi, vê a complexidade, né, das composições, do que eles tocam ali, você imaginar eles fazendo só em 13 dias é surreal. Eles fazem um som que é bem experimental e é muito fora da caixa, assim. Ouvir Black Midi é uma experiência que eu aconselho fortemente, caso você ainda não tenha feito, goste de boa música, de música original, né? Os caras são fantásticos, né? Ele faz uma espécie ali de rock experimental, progressivo, que vai além, né? Eles ainda misturam um jazz fusion e eles têm inspiração muito forte ali na estética pós-punk. É uma banda simplesmente sensacional, que sempre que eu puder vou rasgar elogios pra eles. E se você estiver duvidando de tudo isso que eu falei, vai ouvir esse disco aqui, o Hellfire, do Black Midi. Músicas aí que eu gostei muito, The Race is About to Begin, e a música tá tocando de fundo aí, Sugar Zoo. Fantásticas, sensacionais. Essa banda aqui merece todos os aplausos, todos os elogios, porque eles são incríveis e muito autênticos, muito originais. Isso que eu acho foda neles. E no King Gizzard, pra mim, são... Eu fico muito feliz de ter conhecido essas duas bandas, porque eu acho que em outras ocasiões eu nunca teria conhecido, porque acho que ninguém à minha volta nunca comentou sobre essas bandas. Precisei cavar ali na internet e cheguei a essas duas bandas sensacionais. E o Black Midi está aqui no quarto lugar com o Hellfire. Na sequência, a gente vai agora pro nosso pódio, finalmente a medalha de bronze aqui da minha lista, né? Dos 10 discos aí, os melhores do ano pra mim. A medalha de bronze vai pra ela, fantástica, sensacional, maravilhosa, Willow Smith, com seu disco Coping Mechanism. Wanna think that I could get you into my bed, just meet me inside the bathroom, that's what she said. Se nomear alguém aí que vai salvar o rock, né? Não que ele tá precisando, ou que, né? Se caso ele precisasse um dia trazer um exército de jovens ali pra dar uma força nova pro rock, eu tenho certeza que o primeiro nome da minha lista seria, e é, né, a Willow Smith. Depois de um disco brilhante em 2021, né, o Lately I Feel Everything, que foi o meu disco favorito de 2021, o disco da Willow, ela volta em 2022 com outro disco tão sensacional quanto, um disco muito bem feito, que é o Coping Mechanism, né? Aqui ela ainda usa elementos de pop punk, só que ela vai além, né? Tem algumas canções ali pesadíssimas e todas cantadas com muita emoção. Ela é uma cantora que você ouve ela e você percebe ali que ela dá tudo dela ali, que ela canta com emoção mesmo. Muito foda, Willow Smith, e ela tem só 22 anos, e esse disco aqui é o seu sétimo trabalho, né? O Cop Mechanism foi lançado em 7 de outubro, tem 11 faixas, sendo que 5 foram trabalhadas como single, todas muito boas, e as minhas favoritas aqui, não só acho que do disco, mas do ano, né? Tem 3 aqui que entrou direto na minha playlist de músicas favoritas do ano: Falling Endlessly, Hover Like a Goddess, que tá tocando de fundo aí, e a You're a Stranger. São músicas fantásticas de um disco fantástico que nem tava no meu top 10. Eu ouvi ele, a primeira vez que eu ouvi ele, eu achei legal, achei ok, mas beleza. Coloquei lá, deu uma nota média, tudo bem, deixei lá. Depois eu fui reouvir, falei, peraí, é o Willow, né? Deixa eu reouvir, dar uma chance pra ela. Aí me pegou, aí me fiz o gol. Entrou no top 10. Quando eu ouvi pela terceira vez, eu falei, não tem jeito, isso aqui é top 3 mesmo. E aí eu já ouvi ele várias vezes depois que eu tomei essa decisão, e faltou pouco pra ele não subir. É que as duas próximas posições pra mim são discos fantásticos, que assim que eu ouvi, eu já coloquei eles na posição deles ali, eles não saíram mais durante o ano. DJ vai subir agora pra gente uma banda que eu amo, que lançou um disco fenomenal esse ano e que leva a medalha de prata aqui nesse episódio especial dos melhores discos de 2022, o Arch Enemy com Deceivers. Welcome to the apocalypse, the end of days, rulers of the wasteland. Rejoice in the flames. Futures tumble, legacies crumble. Thousands of years, and what have we learned? Deceivers. 11º disco de uma das bandas da minha vida aí, o Arch Enemy, foi lançado lá em 12 de agosto, mas o álbum, né, ele foi precedido aí pelo lançamento de diversos singles, né? E eu adorei essa estratégia aqui, porque eu fui para a audição do álbum completo já familiarizado com boa parte dele, então acho que isso ajudou aí bastante essa posição altíssima aqui do disco. O primeiro single, né, que é a faixa título, The Severs, foi lançado em outubro de 2021. No final, né, das contas aí, foram 5 singles para as 11 faixas do disco, quase aí metade, praticamente metade do disco é single. The Severs marca o maior tempo de espera entre o lançamento de discos da banda, né? O último havia sido o ótimo disco Will to Power, lá de 2017. É um bom disco, mas o The Severs, ele não tá um degrau acima, ele tá 2-3, ele é muito bom. Aqui a gente tem novamente a Liza White Gluss, né, cantando limpo, e é muito interessante ouvir ela misturando o gutural com o vocal limpo, e ela faz muito bem essa mistura aqui, que abrilhanta ainda mais o disco dessa banda fenomenal. Amo Arch Enemy, e esse aqui foi um daqueles discos que na hora que eu terminei de ouvir, como eu falei, eu já sabia a posição dele, não tinha jeito, eu coloquei ele e não mudei mais. Outro disco também que tem várias faixas aqui que são minhas favoritas do ano no geral, né? Aí músicas como Handshake with Devil, The Severs, Sunset Over Empire, eu acho que é uma das que eu mais gostei esse ano aqui, junto com a The Watcher, são músicas fantásticas, e eu pude ouvir essas músicas, né, sendo executadas ao vivo pela banda na turnê de divulgação desse disco, que eu pude conferir de pertinho aqui na turnê que eles vieram, passaram aqui pelo Brasil junto com o Behemoth, que também teve um disco muito bom esse ano, aliás, vão lá ouvir, que é outro disco muito interessante. Mas o primeiro lugar, né, a nossa medalha de ouro, nosso troféu, hoje aqui vai para outra banda que mora no meu coração, uma das bandas da minha vida também, e que assim que eu ouvi, ele já foi no topo, porque esse disco é fenomenal e mantém a sequência de discos perfeitos dessa banda, que é perfeita, zero defeitos. Zero defeitos dessa banda aqui. DJ, sobe o som que a gente vai ouvir a música do primeiro colocado aqui, porque na primeira posição tem Ghost com seu disco Impera. It's been a long time coming. I'm coming back for you, my friend. Banda que veio trabalhando bem os singles antes do lançamento do disco foi o Ghost, quando lá em setembro ainda de 2021, a banda fez um baita mistério para divulgar a maravilhosa Hunter's Moon, que você ouviu agora há pouco em um trechinho. E é a faixa que eles revelaram que estaria na trilha sonora do filme Halloween e também estaria no seu próximo disco de estúdio, que mais tarde a gente veio a conhecer como Impera. Disco que para mim e para diversos outros veículos de música, não só aqui no Brasil, como em todo mundo, foi realmente o melhor disco de 2022. E na minha opinião, né, na minha humilde opinião, fez com que o Ghost continuasse ali, se mantivesse ali no posto de bandas que não tem disco ruim na sua discografia. O Ghost não tem disco ruim, você pode ter um que está mais abaixo do que o outro, e algum que está mais acima, mas não tem disco ruim, simplesmente se tornando aí, né, umas grandes bandas da sua geração. Impera, né, é o quinto disco da banda, e mais uma vez é produzido pelo Klaas Arlund, e o disco foi lançado em 11 de março. Dessa vez aqui, o disco, né, a temática toda da banda, não foca em uma era específica da humanidade, né? Como eles já fizeram outras vezes aí. Ele foca na ascensão e queda de impérios. E falando em ascensão, né? A banda vem numa crescente aí fenomenal. E a cada dia eles vêm se firmando cada vez mais aí como um dos maiores nomes da geração das bandas que surgiram ali junto com eles, um pouco depois deles. Com certeza o Ghost vem se firmando aí cada vez mais nesse posto e quem é hater deles em 2022 é porque não tem o que fazer, é porque nem deve ter ouvido a banda e só tá falando um monte de bosta. Recentemente aí o Impera ele ganhou o melhor disco de rock no American Music Awards, isso é gigantesco, tanto porque eles desbancaram aí Coldplay, que já é uma banda muito mais velha que eles, com uma fanbase muito maior. Eles desbancaram Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Machine Gun Kelly. Cara, isso me deixa muito feliz, porque eu comecei a acompanhar a banda no lançamento do segundo disco, quando praticamente tinha pouquíssimos fãs, quase nenhum aqui no Brasil. Tinha mais hater do que fã. E ver que a fanbase cresceu nesse ponto assim, de dar importantes títulos, importantes conquistas para a banda, ganhando de bandas muito mais velhas, com muito mais fãs, é um negócio que me deixa muito feliz. E o Impera também marca mais uma vez a presença da banda no Grammy Awards, né? Essa agora de 2023, eles vão concorrer com a belíssima Calm Little Sunshine aí na melhor performance de metal, e digo que tem grandes chances aí da banda vencer. Espero que vençam mais um, né? Que eles já ganharam por Cyrus, se eu não me engano, e agora vão disputar com Calm Little Sunshine. Outro fator marcante também pro disco foi que eles conseguiram cravar um segundo lugar na Billboard 200. Cara, é fenomenal isso, porque a Billboard 200 talvez seja a maior parada de discos ali, né? A mais disputada, pelo menos. E o Ghost, né, sendo uma banda meio que nichada agora, que eles estão começando a viralizar. Viralizaram no TikTok com Mary on a Cross, mas é uma banda que eu falo que é de nicho, porque eu conheci eles sendo um nicho do nicho. Ver os caras chegando no segundo lugar de uma Billboard 200 aí é uma coisa sensacional. E eles chegaram lá vendendo aproximadamente aí 70 mil cópias só lá nos Estados Unidos, né? E eles entraram também no top 10 de mais 40 países e no topo de outros 5 países, incluindo, claro, a sua terra natal. Ghost cada vez mais dando orgulho aí pros fãs das antigas aí, que tava acostumado em ouvir a galera falando mal deles, tinha mais hater do que fã, e os caras conquistaram o mundo. A gente que deu moral pra eles lá atrás, a gente tava vendo a frente do nosso tempo, não tem jeito. Músicas que eu gosto muito aqui desse disco, se você não quiser ouvir ele completo, que você vai estar cometendo um erro, né, que você tem que ouvir ele inteiro, mas a Hunter's Moon, gosto bastante, Calm Little Sunshine, a Twents, que é uma música que o Tobias Forge, ele fez ali, ele confessou que se inspirou na sonoridade do funk do Brasil, que ele viu uma matéria sobre a favela do Rio, ele ouviu ali a sonoridade e ele se inspirou para fazer aqui o som de Twents, então tem inspiração do Brasil aqui mais uma vez. E a minha música favorita de todos esses discos que eu vou falar para vocês, não nesse episódio, mas também no de pop, no de música brasileira, a minha música favorita de todas, Kaiserian, que a gente vai ouvir para terminar este episódio de hoje sobre os meus 10 discos favoritos de 2022 no quesito rock e metal em geral, né? Espero que vocês tenham gostado da lista. Se a lista de vocês é diferente, vai lá no Instagram, @ já ouviu esse disco, e no Twitter, @ já ouviu o disco, segue a gente, comenta lá no post qual que é os seus 10 discos, os seus 5 discos favoritos desse ano. Vai ter post com as capinhas, tudo bonitinho, bem organizadinho. Comenta lá, compartilha esse episódio aqui, curte esse episódio aqui, comenta esse episódio aqui, é muito importante para dar engajamento pro podcast, a gente precisa muito de vocês. E se vocês quiserem ajudar mais ainda, assim como fez o Flávio Baldan, o Bruno Henrique e o querido Valese lá do Auto Radio Podcast, você pode ir em padrim.com.br/ já ouviu esse disco, colaborar mensalmente a partir de R$2 e também fazer doações aí pelo Pix. No e-mail, danilodealmeida22@hotmail.com. Tem ele aí na descrição para você copiar e colar lá no seu aplicativo. E faz uma doação aí. Quanto seu coração mandar, quanto ele acha que vale, né? esse programa aqui. Então espero que vocês tenham gostado da minha lista. Espero que vocês vão ouvir, né, alguns desses discos que eu comentei aqui. Tem coisa muito boa. Esse ano foi muito bom, de verdade. Foi difícil de fazer esse top 10 aqui. Eu bati cabeça para chegar nesses 10 discos e nos outros mencionados. Então espero que vocês ouçam e deixem suas impressões lá no Twitter e lá no Instagram do Já Ouviu Esse Disco. Eu vou voltar já na sequência com a minha lista de pop, hein? Música pop tem bastante coisa legal também, bastante coisa diferente, né? Mas hoje a gente vai terminar com Kaiserian do Ghost, minha música favorita de 2022, do meu disco favorito de rock and roll aí, de heavy metal, de 2022, do Ghost. É isso aí, um abraço e já já tô de volta aí com música pop em geral. Vão de Kaiserian, tchau!
Show through a prism of disease. Is the kindness of bishop. podcast já ouviu esse disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.